Antes da leitura, já vou pedir para os senhores apoiarem a gente da forma que puderem. Financeiramente, né? Claro, tem links aqui na descrição do episódio. É só escolher a sua cota e a plataforma pela qual você vai nos ajudar. É isso que mantém este podcast no ar, é isso que mantém tudo funcionando. Hoje tem capítulo 1, fofoca na calçada. A nossa estruturinha precisa muito de você e eu agradeço demais a sua doação mensal. Também dá para apoiar seguindo a gente. É só apertar o botão seguir, divulgar para quem você quiser, solta nas redes sociais, tagueia que eu gosto muito. E, claro, dá a nota 5 estrelas aqui na plataforma de áudio que você está ouvindo. Também ajuda o algoritmo a entender que este programa tem uma qualidade muito boa. Agora chega de delongas, vamos de leitura. Voltamos com o capítulo 1, dessa vez para falar dele, Bukowski, o homem que é apaixonado por gatos, gatinhos, à medida em que também é um homem bad vibe. Muita gente, desde aquela época, ficava, meu Deus, que pessoa, que energia ruim, o que ele vai fazer com tanta energia ruim? Ele fazia poesias, poesias que agradaram muita gente no mundo inteiro. E é por isso que estamos aqui, para ler um pouco da obra dele, Bukowski. Vamos nessa? Charles Bukowski. Você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido. Capítulo 1. 1813-1883. Ouvindo Wagner. E lá fora no escuro, o vento sopra, uma chuva fria, as árvores oscilam e balançam luzes, se apagam e acendem, as paredes rangem e os gatos correm para debaixo da cama. Wagner enfrenta os tormentos. Ele é sentimental, mas sólido. É o lutador supremo, gigante num mundo de pigmeus. Ele se joga de frente, rompe barreiras, uma espantosa força sonora enquanto tudo aqui balança. Treme. Verga. Estoura. Em feroz aposta. Sim, Wagner e a tempestade se misturam com o vinho. Quando noites como esta sobem dos meus pulsos até a cabeça e recaem nas tripas. Certos homens nunca morrem. E certos homens nunca vivem. Mas estamos todos vivos. Nesta noite. Mercedes Vermelha. Naturalmente, nós todos caímos em baixo astral. É uma questão de desequilíbrio químico e uma existência que, por vezes, parece impossibilitar qualquer chance real de felicidade. Eu estava num baixo astral quando um ricaço escroto, acompanhado de sua inexpressiva namoradinha, numa Mercedes velha, cortou a minha frente no estacionamento do hipódromo. O estalo lampejou no meu íntimo. Vou arrancar o filho da puta do seu carro e arrebentar a cara dele. Segui o sujeito até os manobristas, estacionei atrás e saltei do meu carro. Corri até a porta dele e puxei. Estava trancada, as janelas estavam levantadas. Eu bati na janela, do lado dele. Abre, eu vou arrebentar a sua cara. Ele ficou sentado, olhando reto em frente. A mulher dele fazia o mesmo, eles não me olhavam. Ele era 30 anos mais novo, mas eu sabia que podia encarar. Ele era molenga e mimado. Eu bati na janela com o meu punho. Sai daí, seu merda, ou eu começo a quebrar o vidro. Ele acenou de leve a cabeça para sua mulher, eu a vi estender o braço, abrir o porta-luvas e passar para ele o 32. Eu vi segurar a arma junto ao assento e soltar a trava de segurança. Fui andando em direção ao clube. O programa parecia uma beleza naquele dia. Tudo que eu precisava fazer era estar lá. aposentado. Costeletas de porco, dizia meu pai. Eu adoro costeletas de porco. Eu ouvia enfiar a gordura na boca. Panquecas, ele dizia. Panquecas com calda, manteiga e bacon. Eu via seus lábios encharcados com tudo aquilo. Café, ele dizia. Eu gosto de café bem quente, queimando a garganta. Às vezes estava tão quente que ele cuspia o café na mesa toda. Purê de batatas com molho, ele dizia. Eu amo purê de batatas com molho. Ele abocanhava aquilo, suas bochechas inchadas, como se tivesse cachumba. Feijão com chili, ele dizia. Eu adoro feijão com chili. E engolia tudo e peidava por horas, bem alto, sorrindo após cada peido. Bolinho de morango, ele dizia. Com sorvete de baunilha é assim que se termina uma refeição. Ele sempre falava sobre aposentadoria, sobre o que faria quando se aposentasse. Quando não estava falando sobre comida, ele falava sem parar sobre aposentadoria. Ele não chegou à aposentadoria. Ele morreu certo dia, de pé, junto à pia, enchendo um copo de água, esticou o corpo como se tivesse levado um tiro. O copo caiu de sua mão, ele tombou para trás, pousando na horizontal, sua gravata escorregando pela esquerda. Depois, as pessoas disseram que não conseguiam acreditar, ele parecia ótimo. Distintas suíças, brancas, maço de cigarro no bolso da camisa, sempre soltando piadas, talvez um pouco espalhafatoso e talvez um certo mau humor, mas no geral um indivíduo aparentemente sadio, jamais perdendo um dia de trabalho. Dando um jeito. Nesta manhã fumegante, Hades bate palma com suas mãos de herpes e uma mulher canta pelo meu rádio, sua voz vem escalando pela fumaça e pelas emanações do vinho. É um momento solitário. Ela canta e você não é meu e isso me deixa tão mal, essa coisa de ser eu. Consigo escutar carros na autoestrada. É como um mar distante, com sedimentos de pessoas. E por sobre o meu outro ombro, lá longe, na 70th Street, perto de Western, está o hospital, aquela casa do suplício. Lençóis e urinóis e braços e cabeças e inspirações. Tudo é tão docemente medonho, tão contínua e docemente medonho. A arte da consumação, a vida comendo... a vida. Certa vez, num sonho, eu vi uma cobra engolindo sua própria cauda. Ela engoliu e engoliu até completar meia volta e ali parou e ali ficou. Estava estufada de si mesma. Que situação. Só temos nós mesmos para ir em frente, e é o bastante. Desço a escada para pegar outra garrafa, ligo a TV a cabo e eis Greg Peck fingindo ser F. Scott. E ele está muito empolgado e está lendo o seu manuscrito para sua dama. Desligo o aparelho. Que tipo de escritor é esse? Lendo suas páginas para uma dama? Isso é uma violação. Volto ao andar de cima e meus dois gatos me seguem. Eles são bons camaradas. Não temos desentendimentos, não temos discussões, ouvimos a mesma música, nunca votamos para presidente. Um dos meus gatos, o grande, salta no encosto da minha cadeira, se esfrega em meus ombros e o meu pescoço. Não adianta, digo a ele. Não vou ler para você esse poema. Ele salta para o chão e sai pela sacada. E seu amigo segue atrás. Eles sentam e olham a noite. Nós temos o poder da sanidade aqui. Nessas primeiras horas da manhã, quando quase todo mundo está dormindo, pequenos insetos noturnos, coisas aladas, entram e circulam e giram. A máquina zumbe o seu zumbido elétrico. E tendo aberto e provado a nova garrafa, eu bato o próximo verso. Você pode lê-lo para sua dama, e ela provavelmente lhe dirá que é bobagem. Ela estará lendo Suave à Noite. Besta saltando ao longo do tempo. Van Gogh escrevendo ao irmão pedindo tintas. Hemingway testando sua espingarda. Celine falando como médico a impossibilidade de ser humano. Vilão expulso de Paris por ser um ladrão. Falkner bêbado nas sarjetas de sua cidade a impossibilidade de ser humano. Burroughs matando a esposa com uma arma. Mailer esfaqueando a dele a impossibilidade de ser humano. Maupassant enlouquecendo num barco a remo. Dostoiévski enfileirado num muro para ser fuzilado. Crane pulando de um barco na voragem da hélice a impossibilidade. Sylvia com a cabeça no forno como batata assada. Harry Crosby saltando naquele sol negro. Lorca assassinado na estrada pelos soldados espanhóis a impossibilidade. Arthur sentado num banco de hospício. Sheraton tomando veneno de rato. Shakespeare, um plagiador. Beethoven, com a corneta de surdez enfiada na cabeça. A impossibilidade, a impossibilidade. Nietzsche, totalmente enlouquecido. A impossibilidade de ser humano. Demasiado humano. Esse respirar para dentro e para fora. Esse respirar. Para fora e para dentro. Esses marginais, esses covardes, esses campeões. Esses loucos cães da glória, movendo um tantinho de luz rumo a nós, impossivelmente. Vidas no lixo. O vento sopra forte esta noite e é um vento frio, e eu fico pensando nos garotos da rua. Espero que alguns tenham uma garrafa de tinto. É quando você está na rua que percebe que tudo tem dono. E que há fechaduras em tudo. É assim que uma democracia funciona. Você obtém o que puder, tenta manter o que obteve e acrescenta algo, se possível. É assim que uma ditadura funciona também. Só que ela ou escraviza ou destrói seus desamparados. Nós simplesmente esquecemos os nossos. Nos dois casos, é um vento forte e frio. A geração perdida. Andei lendo um livro sobre uma literata rica dos anos 20 e seu marido que beberam, comeram e farriaram pela Europa toda, encontrando Pound, Picasso, A. Huxley, Lawrence, Joyce, F. Scott, Hemingway, muitos outros. Os famosos eram como brinquedinhos preciosos para eles. E na minha leitura, os famosos se permitiam virar brinquedinhos preciosos. Durante o livro inteiro, esperei que um único dos famosos mandasse a literata rica e seu marido literato rico para o raio que os partisse. Mas aparentemente nenhum deles jamais mandou. Em vez disso, eram fotografados com a dama e seu marido em várias praias, com expressão inteligente, como se tudo aquilo fosse parte do ato da arte. Talvez o fato de a mulher e o marido encabeçarem uma exuberante editora tivesse algo a ver com isso. E eram todos fotografados juntos, em festas ou em frente à livraria de Sylvia Beach. É verdade que muitos deles foram artistas excelentes e ou originais, mas aquilo parecia um negócio tão refinado e snob. E o marido, por fim, cometeu o seu ameaçado suicídio. E a dama publicou um dos meus primeiros contos nos anos 40 e agora já morreu. Só que não consigo perdoar nenhum dos dois pela idiotice de suas vidas ricas e tampouco consigo perdoar seus brinquedinhos preciosos por terem sido isso. Não tem remédio para isso. Um lugar no coração que nunca será preenchido. Um espaço, e mesmo nos melhores momentos e nos melhores tempos, nós sabemos, mais do que nunca, há um lugar no coração que nunca será preenchido. E nós vamos esperar. E esperar nesse espaço. Minha ambição não ambiciosa. Meu pai tinha pequenos provérbios que ele compartilhava, sobretudo durante as sessões de jantar. A comida o fazia pensar na sobrevivência. Quem não batalha, não come palha. O passarinho madrugador é o mais comedor. O homem que dorme cedo e acorda cedo, etc. Qualquer um que quiser pode se dar bem na América. Deus ajuda, etc. Eu não entendia direito para quem ele falava e, pessoalmente, eu considerava um brutamontes estúpido e demente. Mas minha mãe sempre intercalava nossas sessões com Harry, ouça o seu pai. Naquela idade, eu não tinha qualquer escolha. Mas conforme a comida descia com os provérbios, o apetite e a digestão desciam junto. Me parecia que eu nunca tinha conhecido na Terra uma pessoa tão desencorajadora da minha felicidade quanto meu pai. E aparentemente eu tinha o mesmo efeito sobre ele. Você é um vagabundo, ele me dizia, e será sempre um vagabundo. E eu pensava, se ser um vagabundo é ser o oposto do que esse filho da puta é, então é isso que eu vou ser. E é uma pena ele ter morrido há tanto tempo, pois agora não pode ver o quão magnificamente eu me dei bem nisso. Educação. Naquela pequena mesa com tinteiro embutido, eu quebrava minha cabeça com as palavras sink e sign. Não sei porquê, mas sink e sign. Elas me incomodavam. Os outros prosseguiram e aprenderam coisas novas, mas eu fiquei ali sentado pensando sobre sink e sign. Havia algo ali que eu não conseguia superar. O que aquilo me deu foi uma dor de barriga enquanto eu olhava as nucas de todas aquelas cabeças. A professora tinha um rosto muito feroz. Ele convergia rispidamente até um ponto sob grossa camada de pó branco. Certa tarde, ela pediu à minha mãe para vir conversar. E eu me sentei com elas na sala de aula enquanto elas conversavam. Ele não está aprendendo nada, a professora disse à minha mãe. Por favor, dê uma chance a ele, senhora Sims. Ele não está se esforçando, senhora Chinaski. Minha mãe começou a chorar. A senhora Sims ficou imóvel, encarando a minha mãe. Aquilo durou alguns minutos. Então a senhora Sims disse, bem, vamos ver o que podemos fazer. Depois eu estava andando com minha mãe. Estávamos andando na frente da escola. Havia bastante grama verde e depois a calçada. Ah, Henry, a minha mãe disse. Seu pai está tão desapontado com você, eu não sei o que nós vamos fazer. Pai, minha mente dizia. Pai e papai. Pai e pai e pai. Palavras assim. Decidi não aprender nada. Naquela escola. Minha mãe caminhava ao meu lado. Ela não era nada em absoluto. E eu tinha uma dor de barriga e até mesmo as árvores sob as quais caminhávamos pareciam não ser exatamente árvores. Mas antes qualquer outra coisa. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor de Você Fica Tão Sozinho às Vezes que Até Faz Sentido, de Charles Bukowski, o velho safado, né? O apelido dele era assim. Um livro de poemas que foi publicado em 86, né? Mas estava sendo inédito no nosso país, Brasil. Isso foi recente que a gente passou a ter acesso a esses poemas. É um livro para quem quer rir, para quem quer chorar, para quem quer esperança e para quem quer, como fazia Bukowski, aumentar o desdém pela humanidade. Tudo ao mesmo tempo. É um livro super multi e rapidinho de ler, como vocês acabaram de ouvir. Se você gostou, não esquece de compartilhar este episódio com quem ama livro, com quem ama poesia ou com quem gosta de fazer pouco da humanidade. Esse livro aqui é publicado pela LPM. Para quem ficou interessado, esse livro tá com o link na descrição do episódio. É só clicar e garantir o seu. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!